Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com João Grilo, João de Andrade Neto, na técnica com a gente Rodrigão Carvalho, Guigo de quem mesmo, maestro? Guigo do Molejo, lembrei agora, Guigão do Molejo aqui na técnica com a gente, para a gente analisar a primeira vitória do Náutico na temporada 2019. Primeira vitória do Náutico na Copa do Nordeste, o Náutico que venceu o Sergipe fora de casa, confronto válido pela segunda rodada da fase de grupo nordestão, o Náutico vence por 2-0, com gols de Wallace Pernambucano, mais uma vez deixando o dele, e Maílson. Então a gente vai analisar aqui esse jogo e os desdobramentos mais próximos dele, e antes eu quero convidar vocês a falar um pouco do que é a Companhia do Chope, né? Que serve, na minha opinião, a melhor picanha do Recife, tem provavelmente a melhor churrasqueira do Recife. Tudo que vier da churrasqueira da Companhia do Chope pode ir fé.
Estou concordando com você. Primeiríssima
qualidade.
Estou concordando com tudo até agora.
E que, inclusive, com a parte do futebol, isso é importante.
Também, essa sempre.
Informação, né? Mas a Companhia do Chope, que tem a melhor churrasqueira do Recife e o melhor atendimento do Recife. Esse último, inclusive, comprovado pelo prêmio Veja Recife, né? As melhores
da cidade. O da churrasqueira não tem um base para comparar, não, mas acredito. O do atendimento, eu acho que é isso mesmo.
Não, eu assino embaixo, de tudo aí.
Não, o da churrasqueira, eu disse que eu não tenho base de comparação. Eu nunca saí me comparando.
Lembrar, né, Maru? É um cara que ele não gosta, não é muito afeito a mudanças. Vamos colocar dessa forma. O maestro, se ele vai no McDonald's, de preferência, vai pedir o cheddar, que é o sanduíche que ele...
Ou a promoção do dia.
Ou a promoção do dia, mas não vai fugir muito disso. Se for numa pizza, tem a pizza que ele curte e tal, vai pedir aquela quatro queijos, gosta da calabresa também. Na verdade, tá vendo aí? Depois de convivência, a gente vai aprendendo. E tanto à frente lá na redação do Diário de Pernambuco, a gente vai aprendendo.
A de três ou quatro queijos vem depois.
Eu sei que o maestro também vai lá na Companhia do Chope e gosta de pedir uma picanha completa, e para surpresa dele, já na segunda vez que ele foi, o pessoal já sabia o nome dele, já serviu o prato que ele queria, já foi chegando o vinagrete, já foi chegando farofinha, e esse é o espírito, né, Cássio? Você foi surpreendido, não é? Né?
Isso
não
acontece
é
isso? Nas outras mesas. Isso assim, um negócio assim, que é admirável, na verdade, porque você vê que, primeiro, existe uma divisão ali por garçons e tal, então se você senta num canto, vai ser outro garçom, mas por algum motivo os caras, eles trocam comunicação, ó, aquele cara ali é farofa e tal, não sei o quê, é uma picanha, um filé com queijo, irmão, o cara guarda de uma forma que acolhe, porque você chega no lugar, primeiro, você pode pedir o que você quiser, obviamente, mas o cara, você vai no filézinho de novo, ou seja, o cara lembra de você da última vez, isso faz parte de um contato muito interessante do lugar. E é muito natural, inclusive.
E muito diferente. E que hoje você não vê isso em lugar nenhum, né? Por isso que faz tanta diferença aí a Companhia do Chope. Por isso que a gente convida você a conhecer essa experiência, né? Nosso ressuscitado, né? Lucas Fittipaldi costuma dizer que é a melhor saída de praia do Recife. Tô com ele. Dá um pulo lá na Companhia do Chope em qualquer hora, seja no happy hour, seja numa saidinha de praia, lembrando que aos domingos tem o combo do podcast 45 minutos, onde você pede um dos hambúrgueres, que são espetaculares, eu não estou exagerando aqui no adjetivo, tá? São espetaculares os sanduíches lá da Companhia do Chope. Tony é um mestre da culinária e começou, inclusive, fazendo sanduíches em Boa Viagem. Não vou nem entregar o ano para não entregar a idade do rapaz. Mas você pede um sanduíche e com mais R$7 você ganha o combo batata frita mais milkshake. Só o milkshake é 15 conto, só para você ter ideia. Então vai lá na Companhia do Chope aos domingos, você aproveita esse combo aí do podcast 45 minutos. Bom, agora a gente volta a falar de futebol, só fiz aquele preâmbulo, aquela abertura. Eu vou pedir as análises iniciais de vocês, começar com o nosso querido João Grilo, do que foi essa vitória do Náutico por 2-0. E aí, João, vou até pegar o gancho de, no telecast passado, eu ter comentado que em algum momento achei o Náutico mal treinado, não dava a impressão de que parecia um time mal treinado, principalmente ali no confronto com Fortaleza. Não gostei do posicionamento, principalmente da linha defensiva do Náutico. E no jogo em Sergipe já foi o contrário. Já vi um Náutico muito mais efetivo, muito mais atento à sua proposta de jogo, e um Náutico que venceu por 2-0 e podia ter sido bem mais, né, João?
Isso, assim, o Náutico ontem, eu acho mais do que a vitória tira um peso do Náutico, tira uma pressão em cima do Náutico, porque o Náutico vinha de duas derrotas, né? E como você falou, jogando mal, eu acho que. E essa cobrança do Náutico, que você falou do mal treinado, ela é maior por conta da pré-temporada que o Náutico teve, né? O Náutico teve 2 meses de quase 2 meses de pré-temporada. Então você esperava que o Náutico. Tudo bem que é o começo de temporada, de início de ano, mas que o Náutico tivesse uma melhor postura em campo nos dois jogos. E eu acho que o jogo do
Isso.
Central, que foi o jogo antes desse, foi um jogo ainda pior, sabe, de posicionamento de time, de tudo. E por isso que havia uma pressão em cima do Náutico, não só pelos resultados, que isso óbvio que pressiona, mas pela entrega do futebol, um futebol mais organizado. E isso aconteceu contra o Sergipe. Então, assim, a vitória contra o Sergipe, ela tira o peso da pressão do resultado. Você quebra essa sequência de derrotas que o Náutico vinha. E mais do que isso, o jogo, a proposta de jogo do Náutico, o Náutico se mostrou um time mais organizado em campo. Foi um time mais compacto.
Exato.
Foi um time
E
mais.
era claro isso, né? Desde o começo do jogo estava claro.
Exato. Assim, você dando desconto da fragilidade do Sergipe, que realmente se mostrou um time muito fraco. Mas o Náutico era um time. O Central também não é um time fraco, e o Náutico não jogou assim. O Náutico foi um time mais compactado, foi um time que protegeu melhor a defesa. E isso curioso, com algumas mudanças no time, né? Porque ele no total foram quatro mudanças que o Náutico fez, que o Mascherano fez do jogo do Central para o jogo do Sergipe. Duas delas, o Gimenez entrou no lugar do Josa, que está suspenso, e foi bem, que era um temor, porque o Josa é o primeiro volante e o Gimenez não tem essa característica. Mas a zaga ficou bem protegida com o Gimenez ali. O Gimenez entrou. Na lateral direita entrou o menino Rodinei, que é da base, no lugar do Hereda, que se ficou. Estava até escalado, saiu até na escalação oficial, mas passou mal e teve que ser substituído pelo Rodinei, que é um volante da base, fez improvisação ali na lateral. E as duas. Essas foram forçadas. E as duas mudanças de opção do Márcio Goiano foi a entrada do Matheus Carvalho na frente, no ataque, no lugar do Thiago, que é da base. Matheus Carvalho, que fez o gol contra o Central, entrou bem, foi mantido no time. E. O Lucas Paraíba no lugar do Jorge Henrique, que foi poupado. Isso é um assunto que a gente pode até discutir mais tarde. Essa questão do Jorge Henrique ser poupado porque jogou contra o Central num jogo que não valia nada, e quando fora num jogo que valia mais no jogo do Sergipe. Mas isso é outra discussão. O Lucas Paraíba entrou ali. O que aconteceu com isso? O Lucas Paraíba é um meia. E o Fábio jogou fazendo melhor a recomposição. O Náutico, ele preencheu melhor o meio de campo, certo? O Náutico ficou mais preenchido no meio de campo, protegeu melhor a defesa. E o ataque, ele chegava, quando o Náutico chegava no ataque, o Náutico chegava mais inteiro. O time mais próximo facilitava a tabela. O time mais distribuído, melhor distribuído em campo, você facilita uma troca de passe, você facilita uma inversão. Então, assim, o Náutico foi talvez o ponto, a virada de chave para essa partida e para frente foi o posicionamento do time. O Náutico foi melhor, foi o senhor da partida do começo ao fim. Assim, o primeiro tempo, o Náutico terminou com 8 finalizações em gols. Até demorou para abrir o placar. Abriu o placar 26 com o Alisson Pernambucano. E eu acho que essa demora de abrir o placar é que o Náutico tava. Os erros que o Náutico estava cometendo eram erros individuais. Não é erro de posicionamento, era erro de passe. Era erro de questão técnica, de erro de passe, assim, de fundamento. Mas mesmo assim, o Náutico era melhor. Abriu os 26 minutos com um gol de Alisson Pernambucano, um belo gol. Assim, um gol de força, né? Que ele está arrancando. Conta com a ajuda do goleiro, que a bola passou debaixo do goleiro. E aí, depois que o Náutico abre um placar, já àquela altura já é justo. Aí o domínio que tava. Porque você dominar com 0-0 é um domínio perigoso, né? Você tá dominando, mas uma bola bamba, como teve, inclusive, Luiz Carlos mais uma vez falhou. Uma bola bamba, você pode levar um gol e aí toda aquela organização vai pro beleléu. Você pode perder. Náutico, a medida que o Náutico abre o placar, aí ele vira totalmente o senhor das ações. No segundo tempo. O Márcio Goiano fez uma substituição, para mim, correta. Ele tirou o Rodney, que era o único espaço que o Sergipe estava conseguindo ser superior ao Náutico, que era ali naquela faixa da lateral direita, porque o menino estava levando muito sufoco do Sergipe. Marinho Donizete, experientíssimo, Marinho Donizete está ganhando todas ali. Ele tirou, botou o Maílson, jogou o Luiz Henrique para aquele lado ali. Com 5 minutos, a substituição mostrou completamente acertada, porque o Maílson deu ainda mais experiência ao meio de campo, ainda mais qualidade no passe, e fez uma tabela no contra-ataque com o Arce, fez o segundo gol com 5 minutos, matou o jogo, e aí o Náutico só tocou a bola, teve chance de fazer mais, se apertasse, mas também não precisava. Então, assim, deixa o Náutico numa situação de temperatura e pressão normal. Pode ter dado indício que pode ter entrado nos eixos, sabe? Assim, o trabalho de Márcio Goiano, que estava pressionado, entra nos eixos, repito, não só pela vitória, porque se não tivesse vencido 2-0 no Bambu, com gol, com erro de arbitragem, teria aliviado a pressão, mas a pressão do futebol continuaria. Eu acho que talvez mais ou tão importante quanto o resultado foi o futebol mostrado para o Náutico, um futebol mais valorizado, que tira, inclusive, Celso, essa tua primeira impressão de um time mal treinado no início de temporada.
Tira, exatamente. Maestro Cássio Zirpoli, tínhamos um tabu, havia um jejum em curso, nosso querido João Grilo se envolveu em uma polêmica aí nas redes sociais, nenhuma novidade até aqui, mas brincadeiras à parte, maestro, 20 anos que o Náutico não vencia lá em Aracaju, né, o Sergipe.
Celso, nos últimos jogos, aliás, há algum tempo eu venho fazendo isso também, João também colocou essa matéria no diário, eu também ia puxar por esse viés, porque era um tabu incômodo, Náutico 20 anos, para esse jogo não acontecer desde a terceira divisão de 99, que na época, para você ver como o tempo muda, em 99 aquilo foi a maior vergonha do Náutico, era estar disputando a terceira divisão naquele ano, não existia nem quarta, a terceira divisão era a última divisão, e Náutico enfrentou o Sergipe, venceu lá. E desde então foram 5 partidas com 1 empate e 4 derrotas. Detalhe, o Náutico só tem feito um gol.
Ah, ô Cássio, a turma estilou com essa minha, com a estatística que a gente colocou, mas, pô, isso é número, pô.
É número, veja. Veja, quem estilou, na moral, quem estilou foi um otário. Assim, vou dar, quem quiser usar o gol, porque, por exemplo, sábado, o Sport perdeu do Flamengo de Arco Verde, o Sport perde do Flamengo de Arco Verde depois de 22 anos, aí não vale. Aí só vale só se só quando é a favor, a estatística, ou quando é o rival. É a vida, meu irmão. Por exemplo, a gente tá gravando antes de Santa e Flamengo. Se o Flamengo ganhar do Santa, é 20 anos que não ganha. Ou seja, meu irmão, sempre que tiver um tabu desse que passe de 15, 20 anos, é matéria, velho. Não interessa. Meu irmão, foram poucos jogos, foram, mas foram 5 jogos e, querendo ou não, é 20 anos. É algo relevante. Alguém lembrava? Ninguém lembrava da última vez que nós tinha vencido o Sérgio.
E outra coisa, Cássio. 5 jogos eu já acho um número chato. Você perder 4 e empatar 1 é chato, porra.
Mas além do número de jogos, tem um tempo. É 20 anos.
Lógico.
20 anos, meu irmão. Veja, tem ouvido da gente que nunca. Tem ouvido da gente que não era nascido, provavelmente. Algum de 18 anos, 17, 16 anos. Ou que tiver 25 anos, era uma criança, nem lembra.
Que você mais enfrentou, óbvio, não é um adversário dos mais tradicionais do Náutico, mas são 5 confrontos, né?
Se você tivesse enfrentado 15, 20 vezes, era pior. Só ficaria pior a estatística, mas, meu irmão, exato. Veja só, lutar contra essa estatística eu acho uma bobagem. Na verdade, assim, é o cara passar um recibo muito grande. Muito que, pra quem, eu não sei, tô falando assim, não sei quem estilou com o João, ele tá falando assim, comigo ninguém estilou, ainda bem, dessa vez. Mas é passar um recibo muito grande e não ter o mínimo de consciência de que com o rival ele não tem esse xilique. Repito aqui, no sábado, o Sport perdeu o Flamengo de Arco Verde e o post foi o seguinte: Flamengo de Arco Verde vezes o Sport depois de 22 anos. O Sport perde do Flamengo depois de 22 anos. E a mesma coisa com o Náutico. Mas enfim, de toda forma, no geral, já para falar em números ainda, esse foi o 29º jogo. E, para minha surpresa, eu pensei que o confronto do Náutico tivesse uma vantagem maior. Mas nem é levemente equilibrado. São 14 vitórias do Náutico, 5 empates e 10 derrotas. Ou seja, até o jogo de ontem era 13 a 10. Isso considerando todos os mandos, amistosos e competições. Ah, e nesse jejum, lembrando, o Náutico chegou a levar de 5 a 0 do Sergipe. O Náutico só tinha feito um gol, ou seja, vinha tendo desempenho ruim. Não era o que era jogar com o Aracaju nesse tempo todo, não foi em nenhum momento algo que o Náutico botava 3 pontos. Esses 3 pontos foram muito importantes ontem, saindo agora dessa estatística falando do jogo, porque nesse campeonato, embora seja bem diferente, né, porque mais uma vez, repetindo sempre, todo adversário que você enfrenta não é um adversário dentro da sua chave, é um time da outra chave. Você joga contra os times da outra chave para valer a pontuação dentro só da sua chave. Ou seja, na classificação, Sergipe e Fortaleza, que jogaram contra o Náutico, não tem relação nenhuma com o Náutico. Mas são 8 partidas com nível equilibrado, porque como agora o campeonato mudou, são 2 grupos, tem times maiores dentro dos grupos. Então a chance desses times passarem é bem relevante também. E no caso do Náutico, depois de perder em casa para o Fortaleza, ok, o Fortaleza está na Série A, 2 divisões acima do Náutico, tinha começado a pré-temporada há pouco tempo, mas financeiramente é um time que vai ter 56 milhões esse ano, o Náutico vai ter 14, só aí a diferença já fica clara. E nos últimos anos já vinha tendo mais dinheiro que o Náutico também, só pra, ou seja, não é só esse ano, né, algo pontual não. Mas a reação tem que ser imediata. E, pelo momento, o Náutico não parecia que isso ia acontecer. Na escalação, o João até deixou esse assunto para o final, mas eu não consigo deixar para o final o assunto de Jorge Henrique, porque eu acho que ele está ligado. Porque a vitória do Náutico tirou muita pressão de Márcio Goiano sobre esse fato. Porque se o Náutico não vence o Sergipe sem Jorge Henrique, teria... Primeiro, já, o fato de Jorge Henrique não ter jogado, já fica claro que foi um vacilo muito grande a formação utilizada em Caruaru. Completamente sem necessidade. O jogo seria difícil de toda forma, um jogo que não influenciaria tanto na classificação como um todo. Nossa, acabou perdendo, inclusive. E perde o jogo pro jogador para um jogo mais importante, que era o do Sergipe, porque o Náutico precisava, o Náutico não podia empatar com o Sergipe, por exemplo, largar com um ponto em 2 rodadas. E na hora que Jorge Henrique, a principal contratação do time para esse início de temporada, junto com o Maílson, na hora que ele não jogou, a pressão estava totalmente em cima de Márcio Goiano. Essa vitória aliviou muito mais do que qualquer um ali, aliviou a barra do técnico. Porque a escolha, considerando que a escolha, obviamente, é dele, a escolha dele, Caruaru, não foi uma escolha compreensível e já naquele momento, já em Caruaru. A ausência de Jorge Henrique em Aracaju só torna ainda mais incompreensível. E nesse caso, mas em campo, por outro lado, com o time que foi escalado, o Náutico fez uma boa partida. O Náutico dominou o Sergipe. Já nos primeiros minutos, com o Wallace pernambucano, eu até vou usar a expressão, querendo o jogo, participando. O Náutico cruzou algumas bolas, mas estava mais com a bola no chão. E ele fazendo bem o pivô, tabelando, é o jogador que estava querendo. Na hora que saiu o gol, aquele é um gol de jogador que quer, jogador que está ligado. A bola lançada, ele já foi na velocidade. Na hora que o zagueiro escorrega, ganha na força de 2 marcadores, bate por baixo, o goleiro deu uma colaborada, mas aquilo é um gol de um cara que está completamente ligado na partida. Foi assim, fome de jogo, assim. Acho que o goleiro falhou, passou embaixo dele, mas exceção feita a isso, o lance todo é de um mérito absoluto de Wallace Pernambucano. E a partir dali.
Já dominou tirando o que provoca o desequilíbrio do zagueiro. E a força da arrancada se livra de 3 marcadores.
Não, só lembra, a força da arrancada me lembrou, não por a forma de ganhar do zagueiro, porque ele ganhou na força passando entre 2. Me lembrou o gol que ele fez no clássico contra o Sport, do ano passado, que foi quando começou a surgir a figura da Wallace Pernambucano. Um que ele dá uma arrancada muito grande, ou seja, é um jogador grande e forte, e que você pensa que ele não tem condição de fazer aquilo. Que você diz, pô, ele é meio pesadão, mas não, pesado porque ele é forte, mas que na hora que ele é é como um tanque, pô, o tanque é isso, que ele liga essa arrancada, ele consegue fazer, ganhar nessa força. Vai ter jogadores mais rápidos que ele, certamente, muitos, mas numa disputa física, talvez não aguentem. Então, para a divisão que o Náutico, para os campeonatos que o Náutico disputa, é um jogador muito importante, e que no, depois com o Ortigoza acabou tendo aquela dúvida sobre a escalação dos 2, embora o Ortigoza tenha ido muito bem, foi o melhor jogador do Pernambuco no ano passado, de uma forma geral. Mas nesse caso, o Ortigoza já saiu, tem lá essa figura. Se em algum momento ficou na dúvida, porque não, o Wallace tem que ser meio, o Ortigoza tem que ser atacante, aí acabou. O Wallace é atacante. O Wallace é essa figura lá na frente e funciona. O Náutico teve a chance ainda de ampliar no primeiro tempo. O Náutico, inclusive, melhorou depois de fazer 1-0. Estava bem no 0-0, estava melhor do que o Sergipe, mas quando abre o placar, o Sergipe acusa muito o golpe. Acusa muito o golpe. Saiu até, não é que o Náutico tenha perdido muitas oportunidades, mas o jogo, a bola era praticamente toda no campo do Sergipe. Era no campo ofensivo do Náutico, no campo defensivo do Sergipe. E essa vantagem o Náutico consegue ampliar já aos 5 minutos do segundo tempo, uma coisa que era para ter feito aí na reta final do primeiro, conseguiu no segundo, numa jogada trabalhada com o Maílson fazendo 2-0. Ali eu já comecei a escrever o posto. Muita gente, tenho certeza que ele estava fazendo matéria do jogo, pela hora começou a fazer as primeiras linhas. Não, já estava feita. Porque no primeiro tempo, só, vai ter que ter uma mudança muito drástica no Sergipe. Porque se o Náutico continuar mantendo isso aqui, o Sergipe continuar jogando essa bola, não vai acontecer muita coisa. Na hora que faz o 2-0, o poder de reação do Sergipe parecia dizimado. Eu comecei a fazer o posto, o João já disse que já estava pronto, e não saiu muito disso.
A matéria estava pronta, com 30 minutos.
Do segundo tempo.
Segundo tempo. Era só acrescentar uma coisa. Se tivesse mais um gol, você estava no final da matéria não. E tal.
Mas a matéria. A minha já estava pronta antes. Eu comecei a fazer no segundo tempo e esperei para ver se tem alguma situação, porque o post geralmente é mais curto, né? Eu boto a própria gravação do podcast dentro do post, ou seja, se o cara quiser algo mais amplo, o cara escuta, e o texto ele faz uma observação geral, geralmente eu uso essa estrutura. E na hora que eu comecei a fazer o texto, sobre o que você falou de ficar pronto aos 30, no meu caso, foi para ver como seria desenvolvido o estilo de jogo do Náutico, se ele ficaria mais na defesa, se ele continuaria atacando, ou seja, tem essa descrição. E na minha opinião, o Náutico foi uma atuação de controle. Até durante a transmissão da TV Jornal, no scout final, a posse de bola do segundo tempo, não do jogo todo, inclusive, só como sugestão, não que a gente possa... eles colocam o scout do primeiro tempo e do segundo tempo, mas seria interessante também ter o scout do jogo todo. Eu não sei quanto foi, pelo menos pela transmissão, não sei quanto foi a posse de bola no jogo todo. Se é do primeiro tempo ou é do segundo tempo. Do segundo tempo foi 45%, porque eles apresentam não como a posse final. Eu acho que seria interessante ter o jogo todo, mas enfim, só sugestão. Inclusive de telespectador. No segundo tempo, a posse foi 55% para o Sergipe e 45% para o Náutico. Mas em finalizações, 4-2 para o Náutico. Por quê? Porque o Sergipe não conseguia produzir nada. Ficou um pouquinho mais com a bola, sem qualquer criatividade, sem qualquer penetração no sistema defensivo do Náutico.
Postado, né?
E o Náutico tentando aproveitar os contra-ataques, mais alguns, porque já tinha aproveitado antes, e ainda conseguiu ter mais chance do que o Sergipe. Então, assim, dava para fazer a matéria tranquilamente. Um resultado justo, uma reação imediata, e eu terminei o texto dizendo que a chave virou em Sergipe. A chave virou não é para a temporada do Náutico, caso alguém tenha lido e tenha interpretado de outra forma. Virou em relação a esse início de temporada. Aquilo que a gente já tinha falado no podcast, Celso, que era o seguinte: amistoso de pré-temporada não vale nada, só vale quando perde. Porque as derrotas vão se acumulando. Porque se o Náutico tivesse perdido as duas pro 13 e tivesse vencido Fortaleza ou Central, ninguém lembraria das derrotas do 13. Mas na hora que você perde as duas pro 13, perde pro Fortaleza e perde pro Central, aí você diz que são quatro seguidas. É natural. Eu não acho errado, não. Inclusive, natural. Querendo ou não, desde que começou o trabalho, o time perdeu todos os jogos. Ganhou do Newell's Old Boys, que foi um jogo de abertura do Náutico, e depois, onde trocou todo mundo, e depois, nos amistosos preparatórios, quatro derrotas. Esse jogo vira a chave. Esse jogo acaba essa estatística. Ninguém agora vai falar que perdeu o jogo do Sergipe, que perdeu o jogo do Central. Você vai fazer análises táticas e uma análise de ambiente diferente. Uma análise de um time que conseguiu, nesse cenário ruim de início, que conseguiu se recuperar. E não foi uma vitória ao acaso. Foi uma vitória bem construída.
Deixado e deixou uma impressão diferente, né?
Uma impressão de evolução. É coisa que não teve em Caruaru. Contra o Fortaleza, por exemplo... O jogo foi mais batalhado, é uma coisa que a gente sempre fala. O placar chegou a ser de atropelamento, que o Fortaleza chegou a fazer 3-0. Mas tem toda uma característica daquela partida. O adversário era muito melhor. O adversário faz um gol com 36 segundos e você perde o jogador com 3 minutos. E mesmo assim, no primeiro tempo, o Náutico conseguiu equilibrar o jogo e teve boas oportunidades de empatar. Só que a derrota do Central apagou aquilo ali. Ou seja, aquele lampejo de futebol que o Náutico apresentou contra o Fortaleza, mesmo com a menos, mesmo em desvantagem. Contra o Central, pela forma como aconteceu aquela partida, foi apagado. Então, essa vitória do Sergipe já mostra que aquele time que reagiu no primeiro tempo contra o Fortaleza é mais a cara desse time que jogou em Aracaju. Ou seja, é um time que você consegue esperar algo. Tem muita coisa para mudar, mas também não era. Já não poderia ser a caça às bruxas que já começava a aparecer.
Cara, daqui a pouco a gente segue com as nossas análises de desempenhos individuais, mas vou dizer também o seguinte, que da mesma forma que eu disse que já conheço o maestro há tempo suficiente para saber que tipo de pizza ele gosta, e o mesmo vale para nosso querido João Grilo também, conheço o João há mais tempo ainda, né? Conhecendo eles como eu conheço, sei que certamente eles vão curtir bastante nossa parceria com a CCTS. Enquanto a gente está nessa fase de massificar aqui o nosso novo parceiro, vou traduzir esse CCTS para ficar mais fácil de vocês identificarem, né? Como é sigla, às vezes a gente acaba confundindo, mas é Cactus sem as vogais, tá? É uma empresa nascida e criada em Gravatá e que agora tá chegando no Recife, que escolheu o podcast 45 minutos para entrar aqui nesse desafiador mercado da capital pernambucana. A CCTS tem muito do podcast 45 minutos, tem uma essência muito parecida, uma gênese muito parecida com a nossa, né? Que é de olhar para dentro do nosso mercado, entender o que o nosso mercado quer, se comunicar diretamente com eles com um produto de qualidade. Então, se a gente for pensar de forma mais macro, assim, a essência é parecida com a essência do podcast 45 minutos. É uma galera que está localizada ali bem perto do grande centro têxtil, né? De Pernambuco, um dos maiores do Brasil. Está ali no Agreste, fabrica as peças em Gravatá. E aí está chegando no Recife. Vocês podem ver, conferir no Instagram da CCTS, com esse é o Instagram deles, é a arroba deles. Vocês vão ver que os caras trabalham com um produto de altíssima qualidade e as estampas são muito bacanas, velho. O Maestro, eu sei que adora camisa, essa camisa mais comum, né? Camisa de malha, t-shirt, né? Que chama de algodão. Sei que ele gosta muito de camisa estampada. Tem uma série de camisas que de estampas que já são a cara do Maestro, que vão ser a cara do nosso público também. E pode ter certeza que essa parceria deve render muitos frutos
Vai
em
longe.
relação. Vai muito longe, mas vai muito longe. E aí, como de costume, a gente sempre gosta de trazer aquele diferencial, aquela vantagem para o nosso ouvinte, e a gente arrumou aquele desconto de 15% para qualquer ouvinte do podcast 45 minutos. Vai chegar lá na CCTS, eles têm uma loja física lá no Rio Mar, tá? Ali pertinho, vizinho ao Bradesco, tem uma loja coletiva lá, e eles têm umas araras. Vocês podem conferir, vão lá conversar com o pessoal, pode dizer que é ouvinte do podcast 45 minutos, que vocês vão ter 15% de desconto. E detalhe, o material, a qualidade do material é de primeiríssima e o valor já é abaixo da média, já é um valor praticado abaixo da média praticada nos grandes shoppings, né, nas principais lojas. E com o desconto da gente, velho, fica imperdível. A galera já tá comprando, já tá marcando a gente, então faça o mesmo. Vá lá na CCTS, garanta a sua camisa com o desconto imbatível. Marca a gente no Instagram pra gente mostrar pra galera que a turma abraça, como a gente
É,
gosta
mano.
de dizer.
Ô Celso, eu dei uma olhada no Instagram, eu vou dizer, meu irmão. As roupas são descoladas demais, pô. Bonitas, pô.
Ah,
Eu
top, top,
mostrei.
cara.
Eu já falei uma vez, né? Eu falei pra Priscila, né? Da parceria nova. Aí quando eu falei que era loja de roupa e tal, que ela tem uma mania de dizer que eu ando mal vestido. Isso é a maior. Que eu ando mal largado. Eu não. Não, isso, só que
Eu
isso não é largado.
concordo
Isso é.
totalmente com Priscila, porra.
Ela diz que ela, né, tu tem que andar melhorzinho e tal. Eu disse, não, Priscila, não, 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 aí tá certo. Aí ela ficou doidinha, deixa eu ver aqui o Instagram. Aí viu, meu irmão, ela já marcou umas 5, 6 camisas pra comprar. Só pega essa aqui tá boa, essa aqui tá boa, tá bom. Então assim, faça como Priscila, vai lá no Instagram da CCTS e com certeza você vai encontrar uma roupa que encaixa com o seu perfil.
Com certeza, é muito bacana mesmo, galera. Bom, vamos seguir agora com a nossa análise dos desempenhos individuais. João, se a gente teve trabalho para encontrar quem se salvasse no Náutico nas primeiras rodadas, acho que aqui o nosso trabalho vai ser um pouco mais tranquilo, né? Então vamos começar com os melhores do Náutico nessa vitória contra o Sergipe, que derruba um tabu de 20 anos.
Vamos lá, assim, primeiro para mim o Alce Pernambucano não tem nem muito o que fazer, eu acho que vai ser, Cássio também vai escolher, porque fez o
Sem
gol,
dúvida. Não foi o craque
fraco
do
gol,
jogo.
foi o
O
craque do
craque da...
jogo, ele fez.
Não, não. O craque da transmissão, porque agora a Copa do Nordeste ela tem uma escolha oficial, patrocinada,
Ah, tá.
inclusive. O craque foi Fábio, que na minha, que
Fez
no
uma
meu
boa partida
post
também.
ficou em segundo lugar.
Em segundo lugar, exatamente. Seria, porque assim, veja, não tem como você concorrer com o Alisson, porque ele faz um gol, uma jogada dele, tá?
Detalhe, o repórter perguntou a Fábio e o próprio Fábio disse que foi o Ozzy.
Exatamente, então eu fiquei até curioso para saber por que Fábio foi escolhido melhor. Não que ele não tenha feito uma boa partida, mas é porque o Alisson fez o gol, deu
Tá colocando
assistência,
ele
participou.
segundo, né, pô?
Então Fábio para mim, ele fica em segundo. E por que ele fica em segundo? Porque ele foi um jogador que se entregou muito à partida, principalmente na recomposição. Ele foi um jogador que ele vai de área a área, foi de área a área, fez recomposição, deu carrinho, participou
Muito
bem. Ele teve
participativo, pô.
a primeira lance do jogo foi dele, foi com um minuto. Menos de um minuto, ele quase quebra o placar, um lance dele na área.
Então fica para mim o Wallace primeiro, Fábio segundo, e para terminar de fechar esse pódio aí, eu vou dar um voto de moral pro Lucas Paraíba, que é um meia da base, é um menino, tem 20 anos, ele subiu esse ano, né, pros profissionais, e o Márcio Leandro já tinha elogiado ele na pré-temporada. Eu pensava inclusive que ele seria titular nas duas primeiras partidas, não foi. Mas eu acompanho os treinos do Náutico também, eu vejo muito potencial nesse menino, sabe? Eu acho que ele ele jogou bem, não foi afobado, ele segurou a bola quando tinha que segurar, distribuiu bem o jogo, e é um menino que, se bem trabalhado, com calma, tendo as devida paciência, que se trata de um garoto que está indo para o profissional este ano, ele fez esse jogo foi a primeira vez que ele começou como titular, como profissional. Eu vejo muito potencial no Lucas Paraíba. Se esse potencial vai ser confirmado ao longo desse ano, ao longo da carreira, a gente não sabe. Mas que eu vejo potencial, e se cada ele esse potencial sendo bem trabalhado, eu acho que o Náutico ganha mais uma opção, uma boa opção da base, como já ganhou com o Cruz Henrique, já ganhou com o Robinho, como já ganhou com o Eric lá atrás. Então, assim, o Náutico, nos últimos anos, ele tem lançado bons jogadores de base, e eu acho que esse Lucas Paraíba pode ser mais um. Então, eu fico nesse meio pódio, né? Ele fica lá, ele preenche esse pódio aí, até como uma forma de pro torcedor do Náutico começar a olhar com mais atenção o Lucas Paraíba, que ele substituiu o Jorge Henrique, então também tem isso, né? Ele não substituiu qualquer um, ele substituiu a principal contratação do Náutico da temporada e foi bem. Então eu acho que o Lucas Paraíba completa bem esse pódio aí.
Maestro, você concorda com o João ao completar o pódio aí, com o Paraíba?
Não, eu coloquei Maílson, porque.
Eu ia perguntar dele para você.
É
Veja.
verdade, é verdade. Maílson fez o gol, foi muito bem.
Ele entra no segundo tempo.
Eu quis dar
Não,
moral pro
acho
Lucas,
que o
mas.
João tá ok. Se fosse um quarto, poderia fazer uma inversão. Mas eu optei por Maílson porque, primeiro, ele vem só entrando assim, né? Ele vem sendo acionado dessa forma, no decorrer da partida. Pô, na hora que ele entra ele entra no jogo. Com 5 minutos ele já define, ou seja, ele já mostra a qualidade, ele já mostra a importância que tem. Inclusive, a reação da torcida do Náutico nessa volta de Maílson foi a contratação, talvez, acho que mais festejada que a de Jorge Henrique, inclusive. Talvez que a de Jorge Henrique estava envolvido toda naquela questão dos aflitos, mas um pouco depois, mas a minha sensação é de que a de Maílson foi uma contratação mais elogiada. E ele entra e define a partida. Então, assim, aquele jogador que você tem no elenco, ele vai ser titular em algum momento, e que entra e bota o time para cima, que muda o patamar do time. Lucas não foi esse jogador. Ele pode ter ido bem. Maílson, ele deu algo a mais ao Náutico. Então, por isso, eu acho que ele está um passo à frente nessa escolha. Assim como o Fábio teve uma regularidade na.
Concordo com o maestro.
Como?
Concordo com você, maestro. Minha análise sobre o Maílson é justamente essa. O Náutico, ele é um dos jogadores que vai ser esteio do elenco do Náutico para a temporada 2019. É fundamental que ele. Pode
Termine.
falar, maestro. Não, só estou dizendo assim, que é fundamental que ele desempenhe esse papel, né? Que ele comece a desempenhar esse papel, né?
Não, então, só que para não dizer que ele está sendo eleito por isso, eu quis dizer que nesse jogo ele mostrou que ele é essa peça, que ele pode fazer essa função,
Isso,
que
isso.
ele pode cumprir essa expectativa.
Elevou o patamar do time, né?
Exatamente. E levar o patamar, não é porque fez o gol, não é porque decide, o jogador tem que decidir. Jogador desse nível, como vai ser com o Jorge Henrique, como é com o Wallace Pernambucano, como vem sendo. Detalhe, a gente tá falando
Importante
do
lembrar
Wallace.
que. Mas desculpa incomodar, atrapalhar de novo, atravessar de novo. É porque, para aproveitar o gancho, que inclusive Maílson, ele inicia a jogada do próprio gol, né? Ele tabela com o Wallace dá um toque muito preciso para ele de primeira. Primeiro toque de Wallace na bola é assistência, mas Maílson recupera aquela bola, dá o tapa rápido para o Wallace e passa na velocidade, né?
Não é qualquer jogador do Náutico que vai fazer isso. E só uma coisa que faltou falar sobre o Wallace é que esse gol dele, ele vai se somando. Assim como a pré-temporada, ela vale quando tem que fazer dois gols também. Ele fez dois gols contra o 13. Então, assim, se é para considerar, considera-se tudo. Se é para considerar que estava perdendo, ou seja, as derrotas do 13 são válidas, os gols também que o Náutico estava fazendo também foram dois gols de Wallace. O Náutico perdeu do Fortaleza, gol de Wallace. Ou seja, ele já tem, já, nesse tempinho curto, já soma 4 gols. Ou seja, ele vem cumprindo essa função. Então ele tá muito bem nesse início de temporada, enquanto a Maílson, eu acho
assim
que...
Como ano passado, né?
É, mas ano passado, em algum momento, ele teve uma queda física e em algum momento teve uma disputa por espaço com o Ortigoza. Isso, inclusive, ele acaba perdendo essa disputa, porque o Ortigoza entrou muito bem. E ele não conseguiu encaixar outra função. O Alisson tem que ser essa função. Não dá para ter dois caras fazendo a mesma coisa que o Alisson faz lá na frente, porque senão vai ficar... Você perde mobilidade no resto do time e fica dois jogadores de referência, um batendo cabeça com o outro. Mas, ao mesmo tempo, você não pode, já que você tem um, você não vai deixar esse cara no... É, no banco para fazer uma função dos jogadores mais rápidos. Ele sendo essa peça lá na frente, sozinho, ele funciona muito bem. E quanto a Maílson, é o que a gente falou. Já Fábio, foi pela regularidade na partida inteira. Inclusive, sendo um pouco mais solto, já começando a finalizar. Era um cara que não vinha... Não, eu acho que ele começou muito mal, na verdade. Acho, contra o Fortaleza, se eu não me engano, acho que eu coloquei ele como um dos piores, eu posso estar enganado. Então, na verdade, é um pouco... É uma recuperação de Fábio, que não começou muito bem no Náutico.
E só pra fechar aqui... Eu concordo com o Cássio também, do Maílson, com relação até o terceiro, é porque eu, sabe aquele, aquela, eu tava com aquela forma pronta, sabe, menino de guia turístico de Olinda, que já tava com o texto pronto, se você interromper ele volta do começo.
Jovem, porque eu já tava pronto de Olinda, elogiar. Eu tô treinado, os caras partem no meio, Jabes.
É, né? É porque eu tava pronto pra elogiar, eu queria fazer esse elogio a Lucas Paraíba, porque eu acho que o menino merece. E já foi pronto, mas de fato o Maílson nessa disputa aí, ele foi mais útil ontem ao Náutico, mas eu mantenho aqui a questão do todos os elogios que eu fiz para o Lucas Paraíba e que as atenções que esse menino merece. Mas de fato, na partida em si, o Maílson foi mais importante, e até pelo gol.
Então vamos agora para os destaques negativos. Vocês vão apontar alguém aqui nesse cenário?
Eu aponto.
Então dá-lhe.
Vamos lá. Eu vou apontar Luiz Carlos. Porque
falou, né? Meu goleiro
falhou naquela saída, né?
Meu goleiro tá parecendo levantador quando dá deixadinha pro ponteiro que vem nas costas, tá ligado? Vem o cruzadinho.
A China, aquele
é igualzinho. Ele pula pra fazer o levantamento, só que ele deixa meio que a bola passar, sabe? E é uma jogada falsa pra confundir. Meu irmão, ia ser o segundo gol seguido que o Náutico ia tomar da mesmíssima forma, pô.
Não,
o cruzamento. O cara tomando a farrapada, isso passa uma insegurança muito grande pro time. A sorte do Náutico, que o Náutico abriu o placar um pouco depois. Porque isso vira insegurança, pô. Zagueiro, meu amigo, o cara tá pegando ali, não. Ou seja, o zagueiro tem que entrar mais duro, vai dar um desgaste maior. Isso mexe com o time inteiro, pô.
Não, total. Assim, eu até depois desse lance, eu tuitei assim, eu disse, rapaz, Luiz Carlos é o... Talvez o primeiro goleiro que eu conheça que não sabe trabalhar com as mãos. Porque assim, bicho, assim, goleiro não sabe trabalhar com a mão, porra. Ele é assim, é um goleiro que passa uma insegurança. Se tivesse colocado o goleiro reserva ontem, era Renan, que é um goleiro também da base, que subiu esse ano, e nunca jogou com o profissional. Eu acho que ele, o Renan, eu tenho minha dúvida se ele seria tão inseguro, mesmo sendo a primeira partida dele com o profissional, do que o Luiz Carlos tem sendo. O Luiz Carlos, ele tá sendo, ele, Cássio falou aí que a defesa fica insegura com ele, eu acho que ele tá inseguro com ele mesmo. Ele sabe que o momento não é positivo e isso gera insegurança, sabe? Isso acontece pode acontecer com qualquer pessoa na sua profissão. Se você tá errando muito, você começa a se pôr, não sei se eu tô fazendo bem feito sem gol, você fica inseguro. E nos casos é isso, eu acho que o momento, ele falhou no jogo contra o Central de forma bizonha, ia cometer a mesma falha, o único lance de perigo do Sergipe foi esse lance. Então eu acho que o Bruno deve estar voltando já nos próximos jogos, ele tem que voltar urgentemente. E enquanto isso, se o Márcio Goiano continuar escalando o Luiz Carlos no gol, vai ser sempre a temeridade pro Náutico, sabe? Sempre a temeridade. Eu até não sei se já tá. Se o Bruno não tem condições de jogar o clássico, sei lá, testar o menino. Até porque o clássico tem o peso do clássico, mas pro Pernambucano vale muito pouco. Mas o Luiz Carlos tá assim, passando muita. Luiz Carlos no gol do Náutico é um sofrimento pra torcer do Náutico, porque sabe que qualquer lance, qualquer bobeira. Pode tomar um gol.
Tá levando o Kaiser, pô.
Tá levando, exatamente.
Eu te marquei, mas acho que não tinha entendido, não. Kaiser, claro que ali era outra figura. Porque
Carlos Kaiser.
Kaiser, o cara do Bangu, que não é o caso, obviamente, é só uma grande, que alguém, que o cara do Bangu conseguiu fazer a carreira inteira sem jogar. E fazendo questão de não jogar, porque quando jogava era um problema. Já pensasse.
Não, mas ele é picareta, né, velho?
Cara, não, era, mas o cara foi profissional. Né? O cara foi profissional, pô.
Sim, não, mas é isso que eu quero dizer.
Não é só pra ser profissional. O cara foi profissional conversando com o Castor de Andrade. Ninguém conversa com o Castor de Andrade e passa o mitier, não, pô.
Não, o que eu quero dizer é que ele é profissional.
Chama o Castor de mesmo. Pai.
tem
uma vez inventou. Uma vez ia entrar. O cara ia entrar. Sabia que ia dar merda. Entrou, foi expulso com um minuto. Castor ficou puto e disse. Castor, entendo uma coisa. Você pra mim é um pai. Quando eu entrei, vi o torcedor ali xingar você. Eu peço desculpa, perdi a cabeça. Mas é porque tudo que você fez por mim não ia deixar barato, não.
Renovou o contrato e aumentou o salário.
Mas obviamente sentiu a coisa.
Mas o que eu quis dizer é que o Kaiser, ele era um picareta, ele não era jogador de futebol. Ele era profissional, mas ele não era jogador de futebol. Tanto é que toda vez que tinha a possibilidade de ele jogar, ele se machucava, porque ia ficar claro que ele não era.
De toda forma, o Luiz Carlos está fazendo uma carreira até aqui, e isso. Isso é ruim para ele, na verdade. Tá fazendo uma carreira até aqui onde ele é sempre o terceiro goleiro, o segundo goleiro, uma condição onde quando ele ganha chance,
ele mostra porque é terceiro goleiro.
E que ele vai sair disso.
Exato. É que quando ele ganha chance...
Mas veja, ser terceiro goleiro é normal, mas qual é a diferença? Pô, todo clube tem um terceiro goleiro. Só que geralmente terceiro goleiro é terceiro goleiro da base, é um menino que subiu. Ele é um jogador profissional que é terceiro goleiro. É diferente. É um cara que roda no futebol, sendo terceiro goleiro. E isso é que é incomum. Porque nenhum goleiro roda dessa forma. O terceiro goleiro é pra ser da base. Se ele é o terceiro goleiro, na verdade, é porque tecnicamente ele não consegue acrescentar nenhum.
E quando, isso, exatamente.
Fica muito claro quando ele é acionado.
Ele é sempre goleiro reserva, e quando ele é acionado, ele mostra porque ele é sempre reserva. É isso. Ele mostra porque é reserva. Então, assim, e só pra não passar batendo, só uma pincelada nos piores, eu acho que Assis, lateral esquerdo, ele ainda é... De todos esses jogadores, a gente falou que o Náutico evoluiu, né? Esse jogo que você disse foi uma evolução de todo mundo, do time como um todo, e até de algumas peças, mas eu acho que o Assis ainda foi o único que também não se encaixa nisso. Eu acho que ele continua devendo, em comparação às atuações que ele teve no ano passado. Eu acho que é um lateral que já é experiente também, que foi bem no passado, mas ele está devendo. Eu acho que o Assis continua mal e ainda não passou, ainda não teve o. Se o time mostrou, teve uma recuperação, o Assis ainda ficou uma casinha atrás dessa recuperação. Mas o pior, sem dúvida, foi o Luiz Carlos.
Bom, senhores, então é isso. Assim a gente encerra a nossa análise dessa vitória do Náutico por 2-0 sobre o Sergipe, confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Fala, João.
Só um perdão. Não é isso, não. É só para lembrar o seguinte. Uma coisa, a gente falou dos melhores, né? O Wallace, Fábio, Maílson e
Diego Lucas Silva. Caraíba.
Faltou Diego Silva, porra.
Diego Silva. Acho que ele tá.
Ele foi decisivo.
Aí tu lembrou disso depois que a gente acabou o programa.
Não, mas vale. Perfeito.
Ele é exatamente isso.
O jogo ia até os 48. O cara, a placa subiu aos 47 e 50. Como ainda tem um abraço, meu irmão, o cara, quando eu falei 2 segundos, depois eu fui ver o vídeo, o cara jogou, pra ser bem preciso, 4 segundos, do que ele solta, do que ele dá um abraço no companheiro pra entrar em campo, quando ele pisa no gramado, ele dá uns 5 passos, isso dura 4 segundos e o jogo acaba. Ele deu tempo de abrir um sorriso e apertar a mão de um companheiro próximo. Ganhou o bicho, 4 segundos.
Ganhou o bicho.
Meu irmão, vai ver só.
Mais fácil.
Vira matéria, pô. Não, eu nunca ter visto na minha vida. Veja, ó, o jogador entrar nos descontos pra ganhar bicho é uma coisa prática no futebol. Se o time tá ganhando de 5-0, não tem um treinador que não faça 3 jogadores. O jogador, inclusive, fica puto se isso não acontece. Tipo, tá com 2 substituições, tá 5-0, ele faz uma troca pra... Por quê, pô? Vai ter o bicho. Nesse caso, é óbvio que foi por isso. Mas eu nunca tinha visto ser um tempo tão curto, porque o que torna a imagem mais emblemática... É porque a câmera acompanha, porque se fosse assim, se o jogo tá no escanteio e passa a repórter, aqui tá entrando Diego Silva, o cara, beleza, aí terminou o jogo. Não é o caso, não. A câmera está em Diego Silva. Quando entra, acabou o jogo.
O câmera foi safo, pô. O câmera se ligou, o câmera não. Mesmo, esse cara não vai rogar, não.
E o editor de imagens.
Então, o cara foi genial, quer dizer, esse peixe.
Os dois,
não. Eu vou ficar aqui, porque esse cara não vai rogar, pô. Ele entrou, substituiu, saiu com a multa, entrou ele. Acompanhou, ele não chegou nem ao meio de campo. Quando terminou,
O sorriso, foi um sorriso de Diego Silva, foi um sorriso constrangido. Pô, tipo, isso assim, assim, pô, eu não mereci não, velho. Mas que negócio assim. Agora eu gostou, vi um torcedor.
Quem não deve ter gostado é Camutanga, né?
Não, eu vi um torcedor dizendo, foi, acho que foi até Lula, um amigo, que falou até o seguinte: jogou mais Camutanga?
E aí, mas é maldade, né? Mas é maldade, porque Camutanga nem foi dos piores ontem.
Teve um comentário do cara que foi massa também. Cê é jogador que encerra jogo.
Acabou com o jogo, né?
A frase é essa. Cê é jogador que acaba com o jogo.
Meu irmão, será que ele vai contar isso no currículo? Tipo assim, tem temporada de 2019, Diego Silva, 8 partidas, aí conta essa.
Não, e não tem como não contar. É tipo assim, veja só. Vamos supor que o Náutico ganhe a Copa do Nordeste. Vamos supor que...
Camutanga já tem uma substituição a mais nesse rico, pô.
Veja, se o Náutico ganhar a Copa do Nordeste... Eu não sei se Diego Silva entrou com Fortaleza, não. Vamos supor que ele só tenha jogado ontem.
Você entrou ontem.
Pronto, ele não jogar nenhuma... Não entra mais nenhuma partida, o Náutico ganhar a Copa do Nordeste. Diego Silva é campeão do Nordeste.
Campeão.
Jogou porque, detalhe, mais do que Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo 94.
Rodrigão.
Tá entendendo? Aqui.
É isso mesmo.
Tô por aqui, pô.
Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau.
Valeu, abraço.
Acabou com o jogo.